Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição desse podcast.
Há 15 anos, uma revista brasileira especializada em ciclismo, a VO2, entrevistou o Johan Museum. O jornalista Alexandre Agabit estava no Catar, a convite da ASO, organizadora do Tour de France, que também realizava no mundo árabe, o Tour do Catar. Por lá, ele teve acesso não só ao Johan, como a inúmeros nomes do ciclismo, entre eles, o maior de todos, Ed Merckx. Sobre essas experiências tão ricas e o exotismo de um brasileiro por lá, é a conversa que a gente tem com o Alexandre a partir de agora. Lembrando que esse papo tem um valor especial para os gregários. A VO2 foi meu primeiro trabalho como jornalista e o Alexandre foi a pessoa que me contratou. A revista também significa o início da minha amizade com o Álvaro e é dessa amizade que surgiu o Gregário. Então, escute agora essa conversa mais do que especial com o Alexandre. Na entrevista especial com o Johan Museum, a gente traz um convidado ainda tão especial quanto ele, uma figura que eu tenho muita alegria de ter aqui no programa, o nosso último programa inédito do ano. Trouxe o cara que abriu as portas do ciclismo para mim, Alexandre Agabit. Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, Alexandre.
Ô Leandro, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, né? E, enfim, compartilhar esse momento aqui com vocês, participar, né, do Gregário, que eu acompanho tudo, né? Então, para mim é uma grande honra estar aqui e estou à disposição de vocês para o que vocês quiserem saber, o que eu puder contribuir, né, aí para esse espaço tão bacana que vocês criaram e que se consolidou, né, no panorama, infelizmente ainda muito pobre, né, do ciclismo brasileiro, mas vocês fazem um trabalho magnífico, né? Eu, enfim, conheço e admiro muito, então para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês.
Obrigado, H. Tem uma grande participação sua nisso. A gente já citou você várias vezes, só para lembrar da última, no L'Étape Rio, a gente citou a sua participação no L'Étape do Centenário, que foi em Paris e tudo mais. Para quem não conhece a nossa história, eu formei em jornalismo em 2005 e vim trabalhar na revista VO2, que era uma revista de bicicleta que já não existe mais, assim como a ProCycling, que acabou de anunciar também que vai parar de ser impressa. É um final inevitável para o impresso. E naquela ocasião, você é o editor do ciclismo, né? E me convidou, né, me selecionou ali entre vários currículos que você tinha na mão, me dando essa oportunidade não só de ter um primeiro emprego, mas de ter uma entrada no ciclismo que de fato mudou minha vida e é também a nossa conexão com o Álvaro, que era leitor, contribuidor de experiências e agora é comigo um sócio nesse podcast. Falando nisso, e falando dessa experiência na VO2, H, a gente entra no tema do programa, porque a gente vai falar do Johan Museum. A gente entrevistou ele para o Gregário agora, e entre as muitas coisas que ele falou, a gente lembrou da entrevista que a VO2 fez com ele em 2006, essa entrevista que você fez, e que foi uma coisa inusitada, porque foi lá no Catar, então nem a VO2 nem a volta do Catar existem mais, mas as memórias estão aí, e é uma parte disso que a gente relembra hoje. A primeira pergunta é simples, o que era a VO2 em 2006 e como é que ela foi parar lá no Catar numa prova de bicicleta, Gabit?
Pois é, a VO2 foi criada no segundo semestre de 2005, né? E em janeiro de 2006 eu fui a Doha, enfim, fui ao Catar para acompanhar a prova lá, né? Então, o que era a VO2? A VO2 era uma revista jovem, né, recém-nascida, que dava aí seus primeiros passos. Ela durou vários anos, né? Felizmente, ainda conseguiu marcar aí uma trajetória aí nesse espaço do ciclismo de competição, principalmente o ciclismo de estrada, que era a nossa ênfase, né? Também tinha mountain bike, evidentemente, mas a ênfase estava no ciclismo de estrada, até porque tinha outras publicações que enfatizavam o mountain bike. E a VO2 é uma revista que se caracterizava desde o começo, né, por um belo projeto gráfico, uma excelente diagramação, um uso muito criativo da fotografia, né? E tínhamos acordos aí com o Graham Watson, né, um ciclista que, um fotógrafo, né, que acompanhava todas as provas do ciclismo profissional da Europa, enfim, as provas da digamos, da elite do ciclismo, né? E ao mesmo tempo o desafio era manter um texto à altura da qualidade do projeto gráfico e também das imagens. imagens, né, que a gente tinha exclusividade aqui no Brasil para usar essas imagens belíssimas, né? E esse foi um pouco a minha, essa foi um pouco a minha tarefa, né, de dar um padrão de qualidade, né, e a questão do texto, né? Eu acho que eu consegui, eu me cerquei de bons profissionais, todos mais jovens, bem mais jovens do que eu, e com muita garra e com muita vontade, início de carreira, querendo aprender. Você é um exemplo, mas você não é o único, temos outras pessoas também, né? A Ana Paula, toda a galera ali de estagiários, né? O Felipe Mendes, o Christian Baines, né? E outros, né, que passaram pela revista, o Bruno Romano, enfim, que deram muito gás e que conseguiram captar essa, né, responder, né, a esse desafio. A gente tinha poucos recursos, né, para fazer a revista. E como que nós fomos parar no Qatar, enfim, a VO2 foi parar no Qatar. A direção da empresa tinha contatos ali com o Tour de France, né, com a organização do Tour de France, etc. E o Tour, assim, a organização do Tour de France, que é a mesma empresa, né, a Amaury, que edita o jornal L'Equipe, que organiza o Tour e outras provas, organizava também, na ocasião, o Tour do Qatar. Então eles convidaram, olha, mandem alguém, né, para ir para o Qatar e tal, a gente facilita ali toda a logística e tal. Então lá fui eu, em janeiro de 2006, para esse Tour do Qatar. E lá foi muito interessante, porque apesar de ser uma prova sem nenhuma transcendência no calendário esportivo, né? Mas ela foi muito importante, por quê? Porque a maior parte dos... É mais ou menos como o Campeonato Paulista, né? É o início de temporada, então os grandes ciclistas estão ali, mas estão ali para treinar, estão ali para entrar em forma, em janeiro, está todo mundo ainda com o peru de Natal, né? A lembrança dos excessos aí das férias, os ciclistas têm um regime alimentar rigorosíssimo, né? E nesse período aí de virada de ano, eles tem um pouco de liberdade. Então, estava todo mundo ali com os quilinhos a mais e tal, e muito tranquilos, né? Muito acessíveis. Coisa que no Tour de France, você sabe muito bem, Leandro, que é muito difícil um jornalista poder conseguir abordar um ciclista, e muito menos um jornalista brasileiro, né? Se fosse jornalista do L'Equipe, do El País, do Marca, enfim, da Gazeta dello Sport, tudo bem. Agora, de um jornal brasileiro, de uma publicação brasileira, é muito complicado, né? E quando eu cheguei a Paris, eu entrei em contato logo com uma jornalista do L'Equipe, que ia me acompanhar, e ela falou, olha, aproveita para fazer entrevistas com o pessoal, porque eles estão muito disponíveis. Eu falei, beleza, vou fazer um monte de camisa amarela, né, que era aquela sessão inicial da revista, que trazia sempre um personagem de destaque, e a gente fazia uma entrevista. E foi isso que aconteceu, eu voltei com 5, 6 camisas amarelas na mala. Né?
Entre eles, o Museu, mas também Ed Merckx, Stuart O'Grady.
Exatamente.
E uma conversa com o Murilo Fischer, né, porque na época era o auge do Murilo Fischer, né? Ele tinha feito um final de temporada 2005 que ele ganhou o ranking europeu, que ganhou uma sequência de provas quase que inacreditável, o 5º lugar no Mundial, e estava lá também com status de uma grande promessa, né, do ciclismo, né?
Exatamente, eu tive esse contato com o Murilo, que eu já tinha tido um contato telefônico algumas vezes, tinha feito entrevista com ele, mas ali eu acompanhei e, inclusive, pude ficar um pouco nos bastidores da equipe dele. Eu lembro que eu fiz uma matéria sobre massagem, né? Depois da massagem pós-prova, né? Toda aquela questão da recuperação muscular e tudo, e ele, eu perguntei se poderia, ele falou, claro, é um prazer, não, no fim da etapa de amanhã, vai lá no meu quarto, a tal hora, o massagista vai estar lá, e era um italiano, né? Um italiano todo bonitão, assim, uma espécie de Cipollini da massagem, né? O massagista, ele explicou tudo, tirei fotos, ele explicou cada manobra que ele fazia, para que servia, etc. e tal. A gente fez uma matéria aí interessante, né? E o Murilo foi muito gentil aí de se prestar ali de modelo, né? Para essa, de cobaia, digamos, né? Para essa matéria, outra matéria também que eu trouxe lá do Qatar.
H, tentando lembrar um pouco do ambiente, assim, como é que era o ambiente por lá, de hotel e de pós-prova e tudo mais? O que você lembra do Johan Museum nesse contexto, assim? Como é que foi o clima para abordá-lo e para trocar uma ideia com ele? Na época ele era relativamente recém-aposentado, né? Tava ali, tinha aposentado em 2004, era comecinho de 2006, era o segundo ano dele sem ser ciclista profissional, né?
Exatamente. Pois é, foi muito interessante porque esse ambiente de respirar ciclismo já começou dentro do avião, né? Porque o avião saiu de Paris e ali estavam jornalistas franceses, né? Tinha também alguns ciclistas que viajaram, algumas equipes viajaram no mesmo avião, então já senti, né, a facilidade para conversar, para trocar uma ideia, né? Todo mundo muito curioso, quando eu falava que era do Brasil, imagina, tinha jornalistas, enfim, dos países europeus, dos principais países europeus que cobriam ciclismo, e acho que tinha um ou outro australiano e eu, né, que era uma figura totalmente exótica ali naquele meio, né? Um brasileiro ali era uma coisa muito, muito estranha. Então, isso já criou uma simpatia geral ali da maior parte, colegas, não de todos, eu vou chegar lá, e me facilitou muito, né, a abordagem de ciclistas e tudo mais. Como era o ambiente? Pois é, a gente ficou num hotel, toda a imprensa ficou num hotel e os ciclistas ficaram em outro hotel. Que tinha uma certa distância entre, né, entre esses dois prédios, né? O que dificultou um pouco o trabalho, mas enfim, logo eu peguei o jeito, né? Porque para falar com ciclistas tinha que estar no hotel dos ciclistas, em geral. Agora, onde eu estava o Ed Merckx, estava o museu, estavam outros ciclistas que trabalham de alguma forma, que tinha o Jean-Marie Leblanc, que era o diretor do Tour na época, aliás, fiz uma camisa amarela
fez também,
acabo de lembrar, né? Então, naquele hotel facilitou muito, e eu fiquei logo, enfim, logo de cara, eu acho que já no segundo dia pela manhã, eu comecei a trocar uma ideia com dois jornalistas da TV belga, da televisão belga de expressão francesa, né? Porque também tem os flamands, né? Os flamengos, como o próprio Puzil, né? Uhum. E um deles, inclusive, era um cara relativamente conhecido, um jornalista esportivo com uma excelente bagagem lá. E ele foi os dois foram de uma generosidade extrema, né? E aí, justamente, né? Eu, no primeiro e segundo dia, eu vi o Ed Merckx ali no lobby. Eu comentei: caramba, pô, o Ed Merckx, será que dá para entrevistá-lo, né? E eles falaram: olha, ele é extremamente acessível. Não chame ele de Monsieur Merckx, né? Senhor Merckx, chame ele de Eddy. Todo mundo chama ele de Edi, e eu percebia Edi para cá, Edi para lá, e ele muito solícito e tudo. Ele falou: olha, eu não vou nem te apresentar, conversa com ele, marca que ele vai ser super legal. Se você tiver um problema, você vem e fala comigo, que eu pessoalmente vou lá e resolvo. Tá bom, guardei a informação, e no dia seguinte, eu lembro, foi logo nos primeiros dias, de manhã, então vou descer para tomar o café da manhã, o elevador para no meu andar, só estava eu, entro no elevador é enorme, estava o Ed Merckx, só o Ed Merckx e eu. Eu falei: é agora, vou aproveitar. Aí eu bonjour, né, e aí já mandei a conversa, e ele: mas é claro, olha, a etapa acaba meio-dia, a gente vai voltar, não sei o quê, vamos descer para almoçar lá pelas duas, antes do almoço, olha, 1:30 aqui no lobby. Beleza. Naquele mesmo dia, fiz entrevista com ele, tirei foto dele folheando a VO2 e tudo, né, e tal. Fez toda uma história ali, foi bem legal. E muito simpático. Depois da entrevista, né, nos outros dias que eu fiquei lá, ainda ele conversou comigo, veio falar comigo, perguntar coisas sobre o Brasil, perguntou sobre o Pelé, enfim, que eles são amigos e tudo, né, se encontraram em inúmeras cerimônias de atleta do século, essa coisa toda, né, porque é o Pelé da bicicleta e ele é o Ed Merckx do futebol, aquela coisa. Então eles têm uma amizade, ele queria saber do Pelé e tal e tal. E sobre o museu foi curioso, né? Eu entrevistei o Merckx, pô, deu tudo certo. Aí eu perguntei para os meus amigos belgas: e o museu? Dá para chegar como eu cheguei no Merckx ali? Bonjour, vamos lá? Ele fez uma cara: olha, no museu eu acho melhor não. Não, deixa comigo. E aí ele me apresentou, né? O Martin, que era o jornalista, ele pegou o museu ali em algum dia, e o museu, tudo bem, meio secão assim, topou: não, tudo bem, eu falo com você e tal, tal. Conversei lá com ele, né, falei sobre a carreira dele, ele se animou um pouco, falou: pô, o cara até que sabe alguma coisa a meu respeito, vou falar com ele. E aí, ele me deu entrevista, né, essa entrevista que saiu na VO2, ali numa mesinha ao ar livre, né, à beira do mar ali, né, nos fundos do hotel, e ele tá com uma cara um pouco assim, fechada, e ele foi assim o tempo todo, né, ele falou bastante, né, como dá para ver na entrevista, foi uma entrevista longa, rendeu, mas um pouco secão, né? E eu não pude, enfim, ele estava naquela época exatamente com aquele problema do doping, né? Então, processo.
Da investigação, lá, né?
Sobre doping, exatamente. Estava investigação e tal, e eu falei: bom, eu vou ter que perguntar, né? Infelizmente, faz parte, né? E ele respondeu ali que alegou inocência e que não ia falar mais, porque questão estava em processo em julgamento, tal, que ele não queria se pronunciar mais. A gente sabe, né? Um ano depois ele foi condenado e ele mesmo depois acabou confessando numa entrevista, né, que ele mentiu e que ele queria ter um fim de carreira, né, mais bacana, então ele fez uso das substâncias proibidas e tal, né, enfim, mas foi uma entrevista que, curiosamente, rendeu, embora, claro, não sem a simpatia, não com a simpatia, né, e a empatia, né, com o Ed Mertz, que foi muito simpático, muito solícito, né, um cara muito agradável, né, mas valeu também, foi uma experiência muito bacana.
E é curioso você falar isso, Agamit, porque a gente consegue entender exatamente o que, que esse momento interferiu no humor dele, porque a gente conversou com ele agora num astral completamente diferente, assim, ele está completamente relaxado, está curtindo a vida dele de um ex-ciclista que se relaciona ainda com o mercado, com os clientes, que conduz pedais, né? Ele é um embaixador do esporte, assim, ele é um cara que as pessoas querem pedalar com ele e tudo mais, e ele foi muito descontraído com a gente, e eu acho que ele devia ter isso realmente bem pesado nas costas dele nessa época. Ele provavelmente entrou com você meio armado, que era uma arapuca para falar de doping, né? Algo que a gente nem acabou nem conversando na entrevista. Ele falou muito da experiência dele hoje, de como é que ele vê o ciclismo hoje, de como é que ele experimenta. Ele cornetou, inclusive, o Mathieu Van Der Poel e o Wout Van Aert, porque a gente perguntou: esses caras correm o ano inteiro, você também corria ciclocross, e como é que é fazer essas coisas todas e tal? Ele falou assim: o problema desses caras que correm e ganham o ano inteiro é que eles acabam perdendo os grandes momentos. Eu tenho 6 monumentos, eu tenho 3 Flandres e tenho 3 Roubaix. Quanto que eles têm? Aí, tipo, ficou assim, meio... Ele tem muita vaidade em relação aos feitos dele e com justiça, claro, né? Vamos combinar que são feitos enormes.
Histórias marcantes. Eu me lembro muito bem, eu acompanhei a carreira dele, né, nos anos 90, né, que é o auge dele, né? Foi o período justamente que eu morei em Paris, eu morei 8 anos lá, de 92 a 2001, e eu assistia absolutamente todas as provas que passavam na televisão francesa. E quando, por acaso, eu não podia ver alguma prova por alguma razão, eu deixava gravando, né, um VHS, e eu voltava e eu assistia imediatamente, não queria ligar a televisão para ver o resumo, nada disso, né? Eu me lembro do Mundial de 95, que o Indurain ganhou na Colômbia. Eu cheguei em casa, um amigo meu brasileiro, que também gosta muito de ciclismo, me ligou e falou: você gravou? Eu falei: gravei. Ele falou: então assiste, eu não vou te falar nada, tchau. Desligou o telefone e eu fiquei lá 3 horas assistindo, né? Aquela prova que foi sensacional, até hoje lembrada e tudo, né? Que o Olano ganha com o pneu furado, enfim, tinha um Pantane, com uma chuva, etc, etc. Mas o museu estava naquele momento que eu entrevistei, em Doha, ele estava também começando como relações públicas, né, da Quickstep, né, algo que ele não estava muito familiarizado também, né, uma função nova, era um momento novo para ele. E ele, eu até via ele pelos corredores e conversando, eu sentia ele um pouco tenso. Ele não ficou tenso só comigo, ele estava um pouco, não estava muito à vontade, né? Isso deu para perceber. Mas, claro, o tempo passou, ele reconheceu o erro dele, etc. E agora, claro, ele já está muito mais à vontade com tudo isso. E é um ciclista extremamente popular, né? Pelas vitórias que ele teve. Os belgas gostam muito das clássicas, né? São as corridas preferidas deles, em termos de audiência. Né, o público que vai para a rua nesses dias lá é fantástico, né, a quantidade enorme de gente. Então ele é um ciclista extremamente popular pelas vitórias que ele teve, pelos ataques, né, vitórias sempre conquistadas na base da força, na base da surpresa, né, é algo que sem dúvida dá uma dramaticidade. E claro, o acidente dele na Paris-Roubaix, depois ele vence aquela a prova, depois em 2000, mostrando a perna, me lembro, eu vi isso na televisão na época, né, lá, e algo que, claro, teve uma enorme repercussão. No dia seguinte foi capa do L'Equipe, de todos os jornais esportivos da Europa, né, foto enorme com ele a perna esquerda para fora e tal. Então é um ciclista que desfrutava na época de muita popularidade e, claro, continua desfrutando, né, como os grandes nomes. Ele é um dos grandes ciclistas aí da década de 90, sem dúvida, e está no panteão dos maiores ciclistas belgas aí, ao lado do Merckx, né, do Martens, de outros aí, de outras grandes figuras da história mesmo, né, do ciclismo belga, não só da época em que ele esteve ativo.
Ele correu.
Agora, uma pessoa que está na sua matéria e que tangencia de forma importante o museu é o Patrick Lefebvre, que inclusive na sua matéria está aquele se aposentadoria em breve e está ele firme e forte apostando no Remco. Qual é a tua leitura de... Ele talvez seja um dos managers mais longevos de equipes profissionais e também com um histórico de vitórias consistentes, de pódios impressionantes. Qual é a tua visão de... Qual é a mágica dele? O que faz ele diferente dos outros managers?
Ele é um cara que tem uma experiência muito grande, né, para começar. Bom, isso não diferencia de outros diretores, né? Ele foi ciclista e ele virou manager, né? Mas eu acho que ele conhece profundamente os ciclistas que ele tem na mão. Eu acho que ele tem uma maneira de conversar, de chegar junto do cara e de estabelecer com clareza o papel de cada um dentro da equipe e de saber motivar todo mundo, né? Porque às vezes as equipes têm conformações, às vezes não tão óbvias em relação aos objetivos que a equipe tem na temporada. Ou às vezes a equipe tem ambições muito grandes em provas muito diferentes. Não, nós queremos ganhar o Tour, queremos ganhar as clássicas, queremos ganhar as provas de uma semana, e muitas vezes isso aí é muito difícil, né? Porque você tem formações, é difícil você ter uma equipe que tenha atletas excelentes para toda essa variedade enorme de provas que exigem habilidades e capacidades diferentes, né? Então ele sabia escolher muito bem os ciclistas que ele queria, e ele definia muito bem os objetivos que ele queria. Ele tinha muita liberdade para trabalhar, coisa que às vezes outros diretores, até de grandes equipes, não têm. Tem pressão de patrocinador, não, a gente tem que ganhar a prova aqui no nosso país, porque isso é importante para o patrocinador e tal e tal. Ele sempre teve uma relação direta com o patrocinador, ele conhecia o dono das empresas, ele se reunia diretamente, não é com o pessoal do marketing, não, ele ia lá nas altíssimas cúpulas e vendia o projeto dele, né? Olha, eu quero uma equipe para ganhar isso, isso e isso, né? Eu quero esses e esses e esses ciclistas. Ele sempre teve patrocinadores muito poderosos, né, do ponto de vista econômico, né, de financeiro, para atrair bons ciclistas, ou ótimos ciclistas. Então, ele sempre soube montar muito bem as equipes. Eu acho que ele tem uma clareza de visão, de objetivo e uma capacidade humana, ou seja, de relacional, né? De conversar e de passar o que ele está querendo e o que ele está pensando e de motivar os seus ciclistas. Então, todos se unem, né, em torno do projeto dele. Essa é a visão que eu tenho.
Isso me lembra a narrativa de um amigo meu que é diretor de cinema e foi fazer o filme do Brasil na Copa dos Estados Unidos e conviveu durante meses, né, com a seleção brasileira, e chegou à conclusão que a grande característica de um técnico de seleção brasileira é ser um bom gestor de egos. É menos a estratégia, é menos o plano de jogo e muito mais fazer com que os egos daquelas estrelas todas não colidam e que jogue mais ou menos como um time. E talvez esse seja um atributo do Lefebvre, até com a história do Wolfpack, né? Uma história de que não tem estrela ali, de que cada momento cada um vai brilhar, e uma atitude gregária como equipe.
Exato, nas equipes dele não tem isso. A gente vê, por exemplo, a vitória na Paris-Roubaix, né, em que os três ciclistas da Quick-Step cruzam a linha juntos. Pô, isso é um negócio
Mapei,
que você...
Mapei, na época.
É, você não... Ah, Mapei, exato, perdão, Mapei. Isso você não via, né, você não vê, nem na época, nem hoje. Isso é muito raro acontecer, né, essa dominação. Isso você vê na Fórmula 1, né? Agora, no ciclismo é raríssimo, e isso aconteceu. Você vê, os outros dois ali, o Taf e o Bortolami, que estão juntos, todos cruzaram a linha como se sorrindo, né? Não tinha ali, não, eu vou ganhar, né?
Alexandre, falando de dinastias, a Mauri Sport, o que você conheceu estando lá no Qatar e convivendo com todo mundo, como é que era a relação da Mauri Sport? Na época o gestor era o Prudhomme? Não, quem era da época?
Era a transição, né, do Jean-Marie Leblanc
para o Prudhomme. O Prudhomme já estava lá, ele estava sendo preparado para assumir, acho que ele assumiria no Tour, não sei se naquele ano ou um ano depois, mas ele estava ali, eu me lembro dele ali no Qatar, sim.
O que, que você observou como jornalista dessa relação?
Olha, ali era subserviência, acho que é um pouco pesado, mas todo mundo, principalmente ali no Qatar, né, que não havia nenhum tipo de pressão, né, era uma coisa muito tranquila, muito relaxada, era um ambiente de camaradagem, né? O Leblanc estava ali sorrindo, tranquilo, ele até deu uma entrevista para mim, né, a gente sentou durante uns 40 minutos, fiz lá um camisa amarela, atendeu até um jornalista brasileiro, né, enfim. Então ele estava muito tranquilo, e os jornalistas ali também num clima de absoluta camaradagem, de absoluta descontração, né? Certamente no Tour isso é um pouco mais tenso, né? Porque ele ali, claro, tem os grandes interesses, né, esportivos, tanto do Grupo Amorri, como também, evidentemente, das equipes, né? Mas ali no Qatar era algo que não dava para sentir qualquer tipo de problema no ar, né? Era tudo muito tranquilo, todo mundo conversando com ele, fazendo brincadeiras, dando risada, né? Eu tive a sorte de uma das etapas, eu acompanhei num carro com um contemporâneo né, do Jean-Marie Leblanc, que correu com o Jean-Marie Leblanc quando ele foi ciclista, né, e depois virou membro ali da organização das provas, né? Então, um cara que tem uma visão do ciclismo de dentro, do pelotão e tal, e eu fiz uma etapa no carro com ele dirigindo, e conversamos durante horas e horas ali, né? E o que dava para sentir é isso, é que estava tudo muito, muito tranquilo. Ele falou, não, no Tour é outro esquema, é outro clima. E, efetivamente, quando estive no Tour, anos mais tarde, em 2010, você sente que ele não aparece tanto, né? É mais difícil você até vê-lo, né, por ali, porque é muito mais gente, ele está sempre, tem sempre digamos, um cordão de isolamento em torno dele, né? Porque o cara está ali trabalhando, lidando com pressões das equipes. Ali, sim, acontecem coisas, né? O clima é mais tenso, evidentemente, tem muito mais coisa em jogo. Agora, no Qatar era como eu falei, era uma espécie de campeonato paulista, era uma pré-temporada.
No contexto das duas situações, um país que era uma monarquia de uma casta e uma organização como a Mauri Sport, você vê muito mais como um maestro do que como uma casta, numa estrutura monárquica? Como tinha o país Qatar?
Não, a Mauri é uma empresa. Eles querem fazer o trabalho deles, eles querem ganhar dinheiro. Então, eles não estão nem aí se é uma ditadura, se deixa de ser. É mais ou menos como a FIFA, né? O Qatar é sede da Copa do Mundo e hoje se sabe, né? O Qatar subornou, pagou milhões aí a delegados e ao pessoal que vota, né, para escolher, né? A FIFA, inclusive, né, o Blatter, enfim, esse pessoal todo está muito, enfim, escândalos e tudo.
Se expôs demais, né?
Exatamente, exatamente. Ali, veja, o emir do Qatar era cliente deles, ele encomendou uma prova e eles organizaram uma prova, né? Mas eu não via ele ali cercado de qataris, os qataris entregaram na mão dele e pronto, é como se fosse em outro país, eles não se implicavam, né? Não tinha nenhum notável ali da sociedade qatari ali participando, o público do Qatar ignorava completamente, muita gente inclusive não estava nem sabendo, eu consegui perceber isso às vezes em alguma etapa, chegava lá num povoado no meio do deserto e tinha gente que não sabia o que era aquilo, o que estava acontecendo, não tinha sido avisado, né? Então, nem a imprensa dele estava cobrindo muito. Eu fui a um jogo de futebol, tinha muito mais gente num jogo de futebol noturno lá em Doha, num estádio no meio do nada, do que nas provas, né? Então, era um capricho, né? Era um capricho do emir. Ah, não, eu quero mostrar para o mundo que nós também organizamos. É aquele esforço, né, de melhorar a imagem deles. A Copa do Mundo está inserida nesse esforço, claro. Começou lá com o Tour do Qatar, que era algo muito simples, muito, né? E depois passou pela Fórmula 1, né? O nível de investimento aumentou muito, agora a Copa do Mundo, mas o esforço é o mesmo, né? Mostrar para o mundo que eles são um país civilizado, que eles são modernos e tal e tal. O que a gente vê também aí nos Emirados, em, né, todos esses pequenos países aí do Golfo, né?
E é importante bem posicionar isso, né? Porque hoje duas das principais equipes são do mesmo propósito, a Bahrein Victorious e a UAE Emirates. Elas têm a mesma motivação, que é a vaidade de um emir, de um líder árabe que banca. E tem até uma corneta, porque o AE Tour é uma prova que acontece no começo do ano com mesmas ideias, só que com um pouquinho mais sofisticação do que foi o Tour do Qatar. Tem uma disputa, tem subida, tem algumas coisas um pouco mais curiosas. Eu particularmente acho legal, porque assim como você viveu lá, é uma época que não tem outra coisa para ver, então você vê e é divertido. E normalmente nessa prova tem algum indício do que vai rolar durante o ano.
Você vê que há um refinamento desse modelo, né? Começou lá com o Tour do Qatar, uma coisa que era meio, não sabia muito bem por que se fazia, e logo isso se inseriu num projeto maior, né? E isso foi incluindo outros esportes. Agora no ciclismo eles têm equipes também, tem o PSG, né? Que é um fundo ali do Qatar, que é o proprietário do PSG, então eles estão também no futebol, quer dizer, no esporte de elite, né? Fórmula 1, ciclismo, futebol, né? Eles estão investindo pesado e é claro, o esforço de melhorar a imagem deles, né? De passar uma imagem mais civilizada, né? Mais europeia, não sei, ocidental pelo menos, né?
Pro resto. Ou às vezes não tem onde gastar o dinheiro também, né?
Também,
e aí, não, quer brincar de alguma coisa.
Isso é fato.
Agabite, muito obrigado, cara. Foi um grande prazer a gente conversar sobre essa sua experiência e que conta também um pouco da nossa história. O Gregário existe da minha relação com a VO2 e dessa relação da VO2, ela veio da sua oportunidade, da Isa Moy, da Ana Paula de Oliveira, de todas as pessoas que você citou no começo, que propiciaram essa formação, essa experiência, e hoje a gente compartilha isso. A revista já não existe, já não é mais impressa, mas as memórias e as oportunidades que ela proporcionou estão aí agora no podcast Gregário também.
Não tenha dúvida, Leandro, eu agradeço muito o convite de vocês, para mim é um enorme prazer estar aqui e rememorar, né, essas nossas experiências, essa nossa vivência comum. Para mim foi uma das minhas experiências na profissão, né? Eu sou jornalista desde 1988, eu já fiz muita coisa, já trabalhei em muitas circunstâncias, e está entre as duas ou três mais gratificantes experiências que eu tive no jornalismo, né? Eu tinha trabalhado em várias revistas e quando a Isabela me convidou para entrar, para fazer parte da equipe da VO2, eu fiquei muito feliz porque, primeiro, era o ciclismo, uma coisa que eu sempre acompanhei, que eu sempre gostei, e era a impressão que eu tive de ciclismo profissional. Foi um dia que meu pai me levou na largada na 9 de julho, na Avenida Paulista, eu devia ter uns 12 anos, 10, 11 anos, por aí, e eu fiquei impressionado com o tamanho dos ciclistas. Eu era baixinho, pequeno, e via aqueles caras enormes em cima de uma bicicleta toda magrinha. O que é isso? Eu fiquei louco, porque eu fiquei ali circulando entre os ciclistas antes da largada e conversando, e eu lembro das caramanholas de alumínio no guidão com um canudinho para cima, e eu falando, pô, pai, eu quero uma dessa na minha bicicleta, meu pai, é difícil de encontrar, e tal, tentando aí. E a partir de então, o ciclismo foi uma coisa que eu sempre gostei muito. Então, participar de uma revista de ciclismo, para mim, foi uma coisa, um desafio, uma coisa belíssima na minha trajetória profissional. E também, outra coisa que me atraiu muito foi fazer uma revista desde o início, né? Então, ajudar a nascer, a parir uma revista, né? A conceber uma revista. Isso foi também uma coisa inédita na minha vida profissional naquele momento e algo que me atraiu muito. E, evidentemente, formar uma equipe, né? Porque não existia um jornalista que soubessem de ciclismo e tal. E eu, claro, pelos meus anos todos na França, acompanhando, pedalando, assistindo, comprando livros, jornais, assinando revistas, enfim, me embrenhei naquele mundo, né? E eu era a oportunidade de transmitir esses conhecimentos, essa minha modesta experiência para outras pessoas que estavam com vontade de aprender. Então, foi muito bacana, né? Algo que eu guardo com muito carinho, não vou esquecer nunca mais, né? Desses poucos anos, né? Eu tive à frente da revista um ano e meio, mais ou menos, depois eu colaborei durante muitos e muitos anos, praticamente até o final, mas toda essa experiência VO2, para mim, tem um lugar de destaque, assim, no meu cantinho sentimental da profissão, né, algo que eu não vou esquecer, e me trouxe muitos amigos, né, entre eles você, e algo que eu tenho muito, muito orgulho e muito prazer, né, em cultivar essas lembranças, essa memória, e você me deu a oportunidade de fazer isso aqui hoje, é mais uma enorme satisfação poder ter estado aqui com vocês, conversando.
Conheça os produtos Gregário. Itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Rubé, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas.
Espero que você tenha curtido a conversa com o Alexandre. E lembro que a outra entrevista desse episódio é com ninguém menos do que o Johan Museum, tricampeão da Volta de Flandres e também tricampeão da Paris-Roubaix. Uma conversa em inglês, mas que vale seu esforço. O Museum estava muito à vontade e falou muita coisa legal. Lembrando que o nosso próximo episódio, nos padrões que você está acostumado a ouvir, vai ser publicado no dia 7 de janeiro, mas até lá tem muita coisa legal, tem muito conteúdo para você que é apaixonado por podcast. Um grande abraço e, em nome de toda a equipe Gregário, um feliz ano novo!